Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar então início à nossa reunião de hoje, que expectavelmente não será muito demorada. Ponto 1, discussão e votação da ata 46 relativa à reunião de 9 de junho. A ata foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Não registro nenhum pedido de palavra sobre a mesma, pelo que a submeto à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada por unanimidade. O ponto número 2 consiste na discussão e votação do relatório sobre o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 2022-2025, que estabelece um quadro de medidas de reforço de setores biotecnológico e biofabricação da União, em especial no domínio da saúde, e que altera o regulamento 168-2002, 1394-2007, 536-2014, 2019-6, 725-2024, 1938-2024, é o Regulamento Europeu de Biotecnologia, cujo senhor deputado, o relator, é o senhor deputado Miguel Guimarães, a quem de imediato, depois de cumprimentar, dou a palavra. Faço ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apresento hoje o relatório relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um quadro de medidas de reforço dos setores biotecnológico e de biofabricação da União Europeia, em especial no domínio da saúde, conhecida vulgarmente como Regulamento Europeu da Biotecnologia. Esta iniciativa da Comissão Europeia faz parte e tem como base um diagnóstico muito claro. A Europa continua a produzir ciência de elevada qualidade, mas enfrenta dificuldades em transformar conhecimento científico em inovação, produção industrial e valor económico. Apesar da sua excelência académica e científica, a União Europeia tem vindo a perder competitividade relativamente a outras regiões do mundo, nomeadamente os Estados Unidos e a China, em áreas estratégicas, como é o caso da biotecnologia, a biofabricação e os ensaios clínicos. Estamos, portanto, perante um setor particularmente relevante para o futuro da saúde, da economia e da autonomia estratégica europeia, e este aspecto é um aspecto relevante. Em 2022, a biotecnologia representou mais de 38 mil milhões de euros do Produto Interno Bruto da União e esteve associada a mais de 900 mil postos de trabalho, sendo que mais de 3 quartos destes empregos se concentraram, sobretudo, na área da saúde. A Comissão Europeia identifica diversos obstáculos que limitam o desenvolvimento do setor. A fragmentação regulatória, a lentidão dos processos administrativos, que não é nada de novo para nós e que todos nós conhecemos bem, as dificuldades de financiamento das empresas inovadoras, a escassez de competências especializadas e a crescente concorrência internacional. No domínio da saúde, merece particular destaque a perda de atratividade da Europa para a realização de ensaios clínicos. Enquanto a cota europeia diminuiu significativamente na última década, outras regiões do mundo reforçaram a sua posição. Esta realidade tem impacto direto na competitividade europeia e também no acesso dos doentes a terapêuticas inovadoras. É neste contexto que surge a presente proposta, cujo objetivo central consiste em criar condições para que as descobertas científicas possam percorrer mais rapidamente o caminho entre o laboratório, a produção industrial e a disponibilização aos cidadãos, sem, no entanto, comprometer os elevados padrões europeus de segurança, qualidade, ética e proteção da saúde. Entre as principais medidas previstas, destacam-se a criação de projetos estratégicos de biotecnologia da saúde, acompanhados por mecanismos de apoio administrativo e licenciamento mais célere, a constituição de uma rede europeia de apoio ao setor, a mobilização de novos instrumentos de financiamento em articulação com o Banco Europeu de Investimento e o reforço da capacidade europeia em áreas como os biosimilares e a biofabricação. A proposta dedica também especial atenção à utilização da inteligência artificial e dos dados na investigação e desenvolvimento de medicamentos, procurando criar um enquadramento regulatório que permita potenciar a inovação sem comprometer a segurança dos cidadãos nem a proteção de dados. Outro aspecto relevante prende-se com a criação de mecanismos de perspectiva regulatória e de ambientes de testagem da regulamentação destinados a acompanhar tecnologias emergentes que nem sempre encontram resposta adequada nos quadros jurídicos atuais. Importa igualmente referir a dimensão da biodefesa e da bioproteção, que tão importantes hoje são. A proposta procura garantir que o desenvolvimento biotecnológico decorra num quadro de segurança adequado, prevenindo utilizações indevidas de tecnologias com potencial de dupla utilização, como seja, por exemplo, a defesa e a saúde, sem restringir a investigação científica legítima. Para atingir estes objetivos, a iniciativa procede ainda a alterações pontuais em diversos regulamentos europeus relacionados com ensaios clínicos, medicamentos de terapêutica avançada, medicamentos veterinários, segurança alimentar, substâncias de origem humana e tecnologias estratégicas para a Europa, procurando simplificar procedimentos e reduzir barreiras à inovação. Ou seja, apelar aqui também àquilo que é Uma Só Saúde, que é um dos grandes projetos também da Comissão Europeia. No que respeita à base jurídica, a proposta assenta em disposições dos tratados relativas ao mercado interno, à proteção da saúde pública e à competitividade industrial, apresentando uma fundamentação coerente com os objetivos prosseguidos. Da análise efetuada, não resultam em abstrato reservas significativas quanto ao respeito pelos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade, uma vez que os desafios identificados apresentam uma dimensão claramente transfronteiriça e exigem respostas que são coordenadas à escala europeia. Em conclusão, estamos perante uma iniciativa ambiciosa que procura reforçar a capacidade da Europa para transformar conhecimento científico em inovação, produção e acesso a novas soluções terapêuticas, contribuindo simultaneamente para a competitividade económica, para a autonomia estratégica da União e para a proteção da saúde dos cidadãos. Nesta perspectiva, proponho que a Comissão de Saúde considere por isso concluído o escrutínio da presente iniciativa, propondo a remessa do respectivo relatório à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Terminava com uma nota mais pessoal, deixando uma nota muito breve, que reforça a dimensão nacional sem comprometer o caráter institucional do relatório. Portugal dispõe de competências científicas, centros académicos e unidades de investigação de excelência que devem estar na linha da frente desta nova estratégia europeia. O desafio será garantir que os benefícios desta transformação cheguem também aos nossos investigadores, aos nossos hospitais, às nossas empresas e, sobretudo, aos nossos doentes. Portugal pode, de facto, ser um hub transatlântico nesta matéria, o que é importante para nós. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Está, então, em discussão o relatório que acaba de apresentar, havendo algum pedido de palavra, o que eu não registro, passei a registrar. Sr. Deputado Sena Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, desde já, agradecer ao Sr. Deputado Miguel Guimarães a apresentação até exaustiva do relatório, que nos quase que obriga aqui a acompanhar a importância da temática. Gostávamos só de ressalvar aqui três pontos muito importantes que também foram referidos no relatório, mas que de certa forma vai exigir da parte do governo português a importância deste acompanhamento. Como é que Portugal consegue, nesta amplitude, captar os recursos? A questão dos dados, a importância dos dados e o caminho que ainda estamos a fazer nesta matéria e da própria o desafio da inteligência artificial na questão dos ensaios clínicos. Mas, de certa forma, agradecer a forma como nos apresentou o relatório e até alerta para o grande desafio que aqui temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Portanto, coloco à votação o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Guimarães. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Miguel Guimarães e felicito pela aprovação do relatório que acaba de apresentar. O ponto número 3, informação de baixa na especialidade e eventual definição de metodologia de quatro iniciativas legislativas, quatro projetos de lei, do LIVRE, da Iniciativa Liberal, do PSD, CDS e do Chega. todos incidindo sobre a ordem dos nutricionistas, sobre o estatuto, o saber 150, o 400, 595, 647. Definição de metodologia. À exceção de um projeto, eu penso que os demais são muito facilmente sobreponíveis. E, portanto, se estivessem nessa disposição, eu sugeriria, alguém tem que ser incumbido dessa tarefa, o PSD, CDS, fazer a sugestão de um texto de substituição, dos projetos que substituiria, portanto, presumptivamente três, quer dizer, vou substituir, obviamente, aos proponentes, mas ou quatro, porque depois, eventualmente, eu digo isto, porque os textos eram superponíveis, havia uma diferença num. Fixámos um prazo para a apresentação de propostas de alteração ou de texto final, que eu perguntava qual é o prazo, e a pergunta é para todos, o prazo que achariam conveniente. Até ao final da próxima semana? Até ao final da próxima semana, para depois votar no início de julho. Pronto, ok. Pois é, até podia ser até ao final desta, mas pode ser até ao final desta semana e fica para a próxima. Pronto, então fica até dia 19, é? Até dia 19, apresentação de propostas de alteração ou de texto de substituição. Até dia 19, apresentação de proposta de alteração ou texto de substituição. E, portanto, serão votadas na próxima reunião. Portanto, concretamente, o Chega, porque era o texto menos coincidente, diria. Entretanto, verá se consegue acomodar no texto de substituição. Ou então é submetido à votação com qualquer outro projeto, quer dizer, também como sujeito a propostas de alteração, é isso. Portanto, as propostas de alteração com substanciar-se-ão ou num texto de substituição ou em propostas de alteração concretas a determinado diploma e serão agendados e votados. Claro que se houver um texto de substituição, é agendado a votação de texto de substituição. Se houver a manutenção dos projetos, serão votados ou tal como estão ou carreados com propostas de alteração. Então, até ao final da semana, a apresentação desses textos. Ponto número 4, a palavra à senhora deputada Joana Seabra para a apresentação do relatório relativo à petição 139, 17ª legislatura. Pedido de acesso urgente a um medicamento inovador para o tratamento de tumor cerebral. Sr. Deputado, faço a palavra à sua.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, apresento o relatório final da petição, subscrita por cerca de 8.312 cidadãos, que solicita a análise, aprovação e financiamento público do medicamento Voranigo para o tratamento de doentes com glioma associado à mutação IDH. Os peticionários defendem que esta terapêutica inovadora poderá atrasar a progressão da doença e contribuir para a preservação da qualidade de vida dos doentes. No âmbito da apreciação desta petição, a Comissão de Saúde ouviu os peticionários e solicitou também esclarecimentos ao Infarmed. De acordo com a informação prestada, encontram-se concluídas as avaliações farmacoterapêuticas e económicas, bem como as negociações com o titular da autorização de introdução no mercado, encontrando-se o processo atualmente em fase de decisão final. A Comissão reconhece a relevância da matéria em apreço e a importância de assegurar que os processos de avaliação decorram com rigor, transparência e celeridade, particularmente quando estão em causa doenças graves e incapacitantes. No termos da Lei do Exercício do Direito da Petição e atento o número de subscritores, a presente petição reúne os requisitos para apreciação em plenário da Assembleia da República, para onde segue nos termos legais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então apresentado o relatório. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Não havendo, coloco à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está, portanto, aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Joana Seabra o trabalho e felicito pela aprovação. Será, então, tramitado em conformidade com o sugerido. Ponto número 5, discussão e votação do requerimento do Chega para remessa do relatório integral do processo de inquérito relativo ao óbito de uma criança de 11 meses. Portanto, trata-se do ponto que foi carregado da última reunião para esta. Sra. Deputada Cláudia Esteves, faça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Este requerimento vem do facto de os dois procedimentos administrativos relativos à morte da criança de 11 meses na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco estarem concluídos, especificamente o que foi desenvolvido dentro da própria Unidade Local de Saúde, bem como o que foi desenvolvido posteriormente com base neste primeiro pela IGAS. A IGAS fez sair um comunicado em maio deste ano, a dar conta disto mesmo, e também sustentando que não existem evidências de que não tenha sido cumprido os procedimentos que eram devidos. Ainda assim, o Chega, embora não conteste as conclusões, considera que estes documentos foram enviados para diversas entidades, esta não foi incluída, e numa perspectiva de escrutínio e que compete a esta comissão, aquilo que o Chega pede é para ter acesso a estes dois documentos administrativos finais, sobretudo para compreender como está a funcionar o Serviço Nacional de Saúde, compreender se houve falhas de comunicação, se existem medidas identificadas como necessárias de implementar, se foram implementadas. Portanto, no fundo, o que o Chega considera que é importante é ter acesso à documentação para desenvolver conhecimento e por isso solicitamos que aprovem este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então apresentado feita a exortação. Pergunto se algum senhor deputado pretende usar a palavra. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que veremos se a solicitação será acolhida ou não. Senhoras e senhores deputados, vamos então colocar à votação este arquivo. Pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? Não há. Portanto, toda a comissão por unanimidade correspondeu à solicitação e, portanto, foi aprovado e será tramitado em conformidade. Chegámos aos outros assuntos. O único assunto que eu tenho novo para vossas excelências é a informação de que a audição da Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, que aliás esteve pré-agendado para hoje, devido a impedimentos da agenda da própria sucessivos, está agendado para a única data disponível, compatível com com os nossos trabalhos, dia 15, véspera do Estado da Nação, à tarde. Pronto. Porque antes não podia e podia para depois, mas ainda, como todos os anos, todas as sessões, se discutirá se é só redações finais ou se é possível por... Normalmente é por consenso, exato. Mas, de qualquer maneira, uma vez que as audições têm alguma utilidade, será ainda antes do Estado da Nação, dia 15. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais nada, pronto, encontrar-nos-emos no dia 1, não é? A próxima reunião é dia 1. Peço desculpa, dia 20. É 24 e é até a audição conjunta por causa de Vila Real, não é? É aquela questão de Vila Real, do requerimento Chega, exato, de Manuel Tendra. Ok, 24. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião. Muito obrigado.